Uma mulher de 31 anos, gesta 2 para 2, grávida de 22 semanas, recorre ao seu médico de família para uma consulta pré-natal de rotina. E vamos perguntar qual o próximo passo mais adequado na gestão desta grávida.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 96 Segundos. Um podcast de educação médica em português, em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje tenho a honra de ter comigo a Filipa Fonseca Dias, interna de imunohemoterapia no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Olá, Filipa.
Olá a todos.
E o David Alves, interno de oftalmologia no Hospital de São João. Olá, David.
Boas, pessoal, tudo bem?
E eu, Pedro Vila Teixeira, sou interno de gastroenterologia no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho. Então, hoje temos aqui um caso que foi redigido pela Filipa Fonseca Dias, que o David vai responder. Depois eu vou estar aqui também a dar assim umas ideias e a discutir um bocado o tema com vocês. Filipa, estás bem? Estás pronta? Podemos começar a ouvir este fantástico caso?
Prontíssima, Pedro. Pronto, David?
Vamos a isso.
Então, uma mulher de 31 anos, gesta 2 para 1, grávida de 22 semanas, recorre ao seu médico de família para uma consulta pré-natal de rotina. A sua primeira gravidez foi há 3 anos, tendo o parto ocorrido sem intercorrências, e do qual nasceu uma criança do sexo masculino com grupo rhesus D positivo. De antecedentes pessoais, teve uma fratura tibial que exigiu correção cirúrgica com transfusão de 2 concentrados eritrocitários durante o procedimento há 6 anos. Na consulta pré-natal de rotina, apresentava uma temperatura de 36,5 graus, uma frequência cardíaca de 76 batimentos por minuto e uma tensão arterial de 142 por 83 milímetros de mercúrio. A ecografia abdominal não apresentava alterações. O exame ginecológico revela um útero compatível com aproximadamente 20 semanas de gestação. Os estudos laboratoriais e hemograma da grávida revelaram um grupo sanguíneo ABO-RHD-BRHD negativo, uma hemoglobina de 14,3 gramas por decilitro, leucócitos de 15.000 por milímetro cúbico, plaquetas 265.000 por milímetro cúbico, um teste com mucin direto do primeiro trimestre negativo, IgM para rubéola negativa, IgG para rubéola negativa, IgM para toxoplasmose negativa e uma IgG para toxoplasmose positiva. E vamos te perguntar qual é o próximo passo mais adequado na gestão desta grávida.
Pronto, agora podem fazer um estudo ativo, discutirem com quem estiver com vocês, se estiverem em casa, no carro, pensem um bocadinho para vermos então qual este próximo passo. Pronto, agora depois destes minutinhos para discutir, vamos lá discutir isto, David.
Bem, vamos a isso. E foi um caso interessante de uma área que eu confesso que já me ultrapassa há muito tempo, a área da ginecologia obstetrícia, que apesar de tudo não posso reconhecer a sua extrema importância. E vamos ver então os conhecimentos que ainda me restam e que já vão lá atrás no tempo. Mas portanto, estamos perante uma mulher de 31 anos, que já está na sua segunda gravidez, a uma gesta 2 para 1, do segundo trimestre, e que recorre ao seu médico de família no contexto de uma consulta de rotina pré-natal, e parece-me, à primeira vista, estar tudo bem. Ela aqui já teve uma gravidez e isto, como comecei por dizer, aqui o que me salienta e é um aspecto importante é o facto de ter desta gravidez ter resultado um menino com um grupo de sangue rhesus D positivo. Ora, logo à partida, ao ler este caso, isto leva-me a suspeitar que ele poderá, e como mais à frente se vê, enquadrar numa possível anemia hemolítica do recém-nascido ou numa possível prevenção desta entidade, que já discutirei mais à frente, mediante depois as hipóteses de resposta e aquilo que me for apresentado. Mas depois, como eu estava a dizer, de antecedentes pessoais, nada assim de relevante, uma transfusão de concentrados eritrocitários também me aponta que poderá ser neste contexto de uma possível anemia hemolítica, e depois uma ecografia abdominal sem alterações, ótimo, suscita-me e lembra-me a questão dos rastreios ecográficos do primeiro e segundo trimestre. O primeiro trimestre já não me recordo bem, mas à procura de havia a distinção entre a ecografia morfológica e aquele dos rastreios das aneuploidias, e acho que o combinado até era no segundo trimestre. Felizmente nesta não temos nenhuma situação de perigo. E depois fazemos os estudos laboratoriais e demograma da grávida, e aqui sim, no contexto de uma consulta pré-natal, e vemos, e aqui o que me salta logo à vista, é o grupo sanguíneo da mãe, que é RH negativo. E também o facto do teste de Coombs indireto que ela fez ser também ele negativo. Depois, relativamente às serologias, só também relevante o facto dela ser negativa quer para a imunoglobulina M e G da rubéola, ou seja, ela se calhar nem não teve um seguimento adequado, porque deveria ter sido vacinada para a rubéola, mas relembrando que agora, estando ela grávida e sendo a vacina da rubéola uma vacina viva, ela não poderá ser administrada. E portanto, próximo passo, não sei quais serão as hipóteses de resposta que me serão apresentadas, mas eventualmente de surgir uma hipótese de resposta de uma VASP da administração, não iria por aí. Mas, tendo em conta que temos uma mulher que teve já, como eu comecei por dizer, um parto da qual resultou um menino com um grupo RH positivo, e que ela é do grupo B negativo no seu sangue e tem um teste como indireto negativo, desta gravidez poderá resultar uma possível anemia hemolítica do recém-nascido, que nós não queremos que aconteça. A anemia hemolítica do recém-nascido, se bem me recordo, é uma situação clínica em que há a possibilidade de destruição dos glóbulos vermelhos fetais e com uma consequente anemia do recém-nascido, assim como uma possível situação de hidropsia fetal em casos mais extremos, porque a mãe numa primeira gravidez foi sensibilizada porque teve em contacto com o sangue do seu filho e produziu anticorpos numa primeira fase IgM. Só que na segunda gravidez, como já há uma seroconversão IgG, já há a possibilidade destes anticorpos atuarem na segunda gravidez no próprio sangue do recém-nascido, e à custa disso haver uma aglutinação e uma possível hemólise. Como tal, aquilo que eu me arriscaria seria, e no caso de que esta mulher tenha indicação, que ela fizesse a profilaxia com a administração da Rogan, não é? Da imunoglobulina anti-D, se não estou em erro, às 28 semanas, repetir, além disso, esta pesquisa dos anti-D, e eventualmente, se o filho, se o segundo filho ou filha, aqui não temos indicação sobre isso, também ele tiver um grupo sanguíneo RH positivo, administrar até às 72 horas. Era por aí que eu iria, não sei se vai ser essas hipóteses, mas era por aí que eu escolheria como uma possível abordagem. Mas fico à espera das respostas que poderão surgir, porque até poderá ser num sentido completamente diferente. Mas sendo um caso tão a focar nestes aspectos críticos das anemias, e sendo a Filipa uma interna de imunohemoterapia, eu quase que apostaria que seria à volta disto, mas vamos ver, fico à espera das respostas.
Pronto, se calhar antes de sabermos as opções, ia completar aqui esta parte da ecografia que tinha ficado assim um bocado no ar, e assim deixo isto já esclarecido aqui para os nossos ouvintes. Portanto, a ecografia do primeiro trimestre tem como objetivo, primeiro, confirmar que estamos perante uma gravidez intrauterina, estimar a idade gestacional, não é? Porque até aqui a única ideia que nós temos da idade gestacional é a data da última menstruação, diagnosticar as gestações múltiplas, a criogenicidade, confirmar toda esta questão, todas estas questões importantíssimas que se levantam no início da gravidez. Daí é por isso que é um papel muito importante que temos da ecografia do primeiro trimestre. E agora sim, no segundo trimestre, temos a ecografia morfológica, que tem como objetivo a identificação de malformações fetais. Ou seja, e acaba por ser extremamente importante detectar situações que possam levar a um tempo de vida limitado ou associado a uma elevada mortalidade pós-natal, e para isto é uma ecografia muito importante, porque há mesmo patologias que existem tratamento intrauterino e que podem levar a ser necessário fazer mais investigação. Portanto, temos estas duas ecografias. Depois temos os rastreios analíticos, não é? Os rastreios analíticos. Quando estava a estudar para a PNA foi extremamente difícil de curar, não há uma receita mágica para decorar todos os rastreios. É importante só pensarmos que no primeiro semestre queremos despistar anemia, é sempre importante despistar anemia, a isoimunização, a presença de diabetes e no primeiro trimestre temos que pesquisar todas as doenças infecciosas e estado de imunidade. Isso é muito importante. E no segundo trimestre temos que procurar anemia, a isonização, a diabetes estacional e temos que confirmar que não houve infecção, não houve seroconversão pelas infecções que nos preocupam mais de seroconverter, que é no caso da rubéola e da toxoplasmose. Portanto, no segundo trimestre, o que é que nós fazemos? Serologia da rubéola, hemograma completo, PTGO, serologia da toxoplasmose e pesquisa de aglutininas, com o objetivo de perceber ou não se a pessoa seroconverteu ou não. Agora, voltando aqui a este caso, de facto, a Filipa tentou guiar-nos um bocadinho para esta parte da isomenização. Por acaso, agora estou curioso para saber o que é que vai ser destas opções. Filipa, podemos saber as opções?
Claro que sim. E antes de saber as opções, eu vou dizer, fizeram um raciocínio incrível. Mesmo tendo a ver ou não com a imunoterapia, fizeram um grande raciocínio de todo toda a rotina da grávida, das consultas pré-natais da grávida. Portanto, muitos parabéns desde já, mesmo antes de saberem as opções e fora a parte da imunoterapia. Mas então, as hipóteses de resposta seriam: hipótese A. A grávida não precisa de fazer administração de imunoglobulina anti-D, a menos que o parto seja por cesariana. Hipótese B. Não é necessária a repetição da pesquisa de anticorpos anti-D até ao parto. A administração de imunoglobulina anti-D posteriormente, até 72 horas após o parto. Hipótese C. Administração de imunoglobulina anti-D nesta consulta e repetição da pesquisa de anticorpos anti-D após o parto. Hipótese D. Repetição da pesquisa de anticorpos anti-D às 28 semanas de gestação e administração de imunoglobulina anti-D às 28 semanas de gestação. Ou hipótese E, repetição da pesquisa de anticorpos anti-D às 28 semanas de gestação, administração de imunoglobulina anti-D às 28 semanas de gestação e até 72 horas após o parto, se o recém-nascido for RHD positivo.
O que é que te parece, David?
Pronto, ora, analisando as hipóteses, eu lançava-me naquela que foi a última que a Filipa mencionou. Elas são um bocado grandes, mas confesso que aquela entre a D e a E que ela mencionou, penso que a única diferença, apesar da D também estar ela muito correta, é este ponto-chave que a informação adicional, e isto se calhar é uma técnica de exame que até já pode ficar e que podem às vezes... Pronto, notar que em alguns casos clínicos é assim, mas informação adicional e que torna uma linha mais longa, às vezes pode ser uma pequena pista, que pode ser dada ou não, se for dada até é ótimo, que poderá ser aquela resposta certa. E de facto o que distinguia esta hipótese de ADE era o facto de, até 72 horas após o parto, se o recém-nascido for RH positivo, também ele beneficiar da administração da imunoglobulina anti-D, porque de resto elas eram muito similares. Agora, analisando as outras e o porquê de não me parecerem, relativamente à A, que era não precisa fazer administração a menos que o parto seja por cesariana, porque eu me recordo, não, isto, a administração profilática da imunoglobulina anti-D não tem qualquer relação com a cesariana. Porque me recordo, a cesariana era, os partos por cesariana tinham indicações muito específicas, nomeadamente em grávidas que tivessem HIV com uma carga viral acima de 1000, que tivessem patologia própria da gravidez como placentas prévias ou até uma situação de acretismo placentar. Portanto, acho que, do que me recordo, a imunoglobulina anti-D não tinha qualquer relação com os partos por cesariana. Não é necessário repetição da pesquisa. É porque ela é feita no primeiro trimestre e no segundo. E, portanto, e também relembrar que, mesmo que uma mulher até já possa ter uma pesquisa, ou seja, é sempre importante a pesquisa, e que era uma ideia que se calhar eu só tive mais tardiamente no meu estudo, que é a própria pesquisa do teste de Coombs indireto não vai pesquisar apenas para o RH e para a imunoglobulina anti-D, também procura outros tipos de sensibilização, nomeadamente dos Lewis e dos Kelly, se bem me lembro, e portanto ela é sempre precisa e inclusivamente ia repetir, portanto não iria para a B por causa disso. E a termos da C, administração nesta consulta e repetição da pesquisa após o parto, acho que não faz sentido, porque, se bem me recordo, tem uma indicação muito específica às 28 semanas. Esta grávida, como recordo que estava às 22 semanas, portanto acho que ainda não é o tempo indicado para tal. Mas fico à espera de saber. Eu ia para a última, que foi a qual já me estaria a lançar antes mesmo de saber as hipóteses-resposta, mas gostava de saber se estou no caminho correto.
E então, Filipa, será que as técnicas de exame do David, cedo com este caso, esta técnica de a resposta, porque a verdade é que estamos perante uma single best answer, portanto temos uma resposta que tem opções corretas, outra que tem mais uma parte mais correta, portanto qual é que é a opção certa?
Exatamente, aqui as opções elas acabavam por ser um bocadinho por, entre aspas, por graduação. Elas iam ficando cada vez mais corretas da A para da E, para a E. Mas de facto a mais correta de todas era a E, como o David disse, por ser a mais completa. E o que o David foi acrescentando, da forma como foi excluindo cada uma das opções, foi a forma correta. De facto, a hipótese A não está correta pelo facto de não são situações que incluem, mas não são limitadas a cesarianas. O facto é que pode-se pensar que quando é uma cesariana, o bebê acaba por estar mais exposto ao sangue da mãe do que em partos normais ou em partos distócicos, sim, que não sejam por cesariana, por ventosa ou por outros processos. No entanto, há sempre trocas de sangue, materno-fetais, seja em que tipo de parto for. Portanto, é sempre importante fazer a administração de imunoglobulina. Incluem as cesarianas, mas não estão limitadas às cesarianas. Na hipótese B, porque é que excluímos? É que, como o Pedro disse, como o David disse, é sempre necessária a repetição dos anticorpos. Isto porque, tal como o David disse, são pesquisados outros anticorpos também na grávida. O KEL é um deles. São pesquisados anticorpos que são aqueles que são considerados... estão a falhar agora o nome, mas já me vou lembrar do nome. Mas são considerados anticorpos que são mais relevantes para a doença hemolítica de feto e recém-nascido. Anticorpos clinicamente significativos, era este o nome que estava a falhar. São pesquisados anticorpos que são clinicamente significativos. O RHD é clinicamente significativo. E é RHD porquê? Porque o grupo Rhesus tem mais que o D, tem o RHCE também, grupo Rhesus CE. Portanto, o RHD é clinicamente significativo, o grupo KEL é clinicamente significativo. São grupos que podem causar doença hemolítica de feto e recém-nascido. E, portanto, são grupos que têm que ser continuamente pesquisados e vão-se, uma vez que são detectados na mãe, em que trimestre for, vão sendo feitas posteriormente também titulações para ver até que ponto é que esse anticorpo vai se tornando mais forte ou mais fraco também, ao ponto de poder provocar doença do feto, doença hemolítica do feto recém-nascido, e isso pode condicionar também a previsibilidade da data do parto. Porquê que não poderia ser a C? Não poderíamos administrar imunoglobulina anti-D nesta consulta porque seria muito cedo. Ao administrarmos nesta consulta, como a imunoglobulina anti-D tem uma semivida muito curta, iria fazer com que não tivesse uma semivida suficiente para durar o esperado até à altura do parto. Portanto, o necessário será mesmo administrar entre as 24 e as 28 semanas de gestação. A hipótese é, foi como o David disse, acabam por já ser um contínuo, mas o correto é mesmo repetir os anticorpos às 28 semanas de gestação e administrar a imunoglobulina D às 28 semanas de gestação, uma vez que a mãe é RH negativa e há a possibilidade de ter um filho RH positivo, como já teve. Quando o bebê nasce, uma vez que se confirma que o bebê é RH positivo, volta-se a administrar imunoglobulina anti-D à mãe até 72 horas após o parto. Tudo isto para prevenir não só a doença hemolítica do feto de recém-nascido, isto ainda durante o parto, posteriormente para impedir que a mãe desenvolva anticorpos para uma possível futura gravidez.
Muito bem, Filipa, muito obrigado pela excelente explicação. Eu, por acaso, uma coisa que tu disseste logo no início, acho que é mesmo importante nós salvarmos, que é, muitas vezes na PNA nós estamos habituados a fazer raciocínio de exclusão, ou seja, esta não é, esta não é, esta não é. Depois alguém que fosse muito lançado desse exercício a meio da prova ia ver, epá, são todas. Agora vou ter que ler isto outra vez com calma, não é? E há uma situação que até nem era propriamente estarmos à procura de grandes diferenciadores no caso, porque é interessante, porque tu até colocaste aqui potenciais confundidores, colocaste uma transfusão, colocaste o parto anterior, ou seja, tinha alguns confundidores. E alguém que não estivesse seguro neste tema, ao contrário do David, que estava perfeitamente seguro a resolver isto, ia chegar aqui, ia ficar, ia ver um confundidor num lado, ia no outro, depois ia ver tantas opções completas, e havia sempre o risco de pôr os pés pelas mãos. Portanto, este tipo de pergunta mostra o quão importante é, principalmente nesta área dos rastreios. Eu acho que a PNA, à semelhança dos exames americanos, é um exame pesado a nível de rastreios. É importante nós termos essa noção, porque rastreios são coisas que não devem falhar. Ou seja, o nosso olhar, quando olha, por exemplo, um caso destes, e o David mostrou isso perfeitamente, que é, por exemplo, reparar logo que não tem imunização para a rubéola, reparar logo que há aqui coisas que não estão bem. E é uma coisa essencial para a PNA, essencial para qualquer pessoa que acaba de se formar, é saber olhar para aquilo que não está bem e aquilo que não deve escapar. Porque estes rastreios todos, ecográficos e analíticos, existem com objetivos muito específicos e têm uma relevância enorme. Se calhar, Filipe, eu também te ia perguntar, agora já que estavas a falar sobre isto tudo, qual é que é a diferença entre um cumbis direto e um cumbis indireto? Já que nós vemos aqui indireto, depois noutras vezes nos autoimunes vemos o direto, então como é que isto é?
Sim, então, um teste de cumbis direto é um teste que permite detectar antigénios ligados a eritrócitos. O teste de cumbis indireto é um teste que permite detectar anticorpos no plasma. Não sei se esclareceu, pronto, pois claro, existem técnicas diferentes para os dois, podem-se fazer tanto em cartes como em tubos, mas é tudo já é tudo muito imunemoterapêutico. Mas assim, de uma forma que fique para os nossos ouvintes, cumbis direto detecta antigénios em células, cumbis indireto detecta anticorpos no plasma.
Por exemplo, o indireto é mais quando antigénios que vêm de fora, enquanto que o direto é mais em situações de autoimunidade, de anemias hemolíticas, mais neste contexto, não é?
Sim, sim, exatamente.
Que são contra antigénios da própria pessoa, enquanto que o outro é contra antigénios exógenos.
Exatamente, sim.
Ok, depois relativamente àquilo dos anticorpos, quais é que são clinicamente significativos, quais é que não são. Eu, por acaso, agora até nos meus apontamentos nem encontrei isso, mas lembrava-me que o RHD era essencial, importantíssimo, falávamos mais, e depois que os Kelly eram clinicamente significativos porque Kelly kills, portanto, capa de kill, temos de saber, porque se tiver, vamos ter aqui um mau prognóstico, não é? Mau prognóstico, como quem diz, tem que ser vigiado e tem que ser feita a sua adequada monitorização para que tudo possa correr bem.
Exatamente, há alguns que são mais clinicamente significativos e quando encontramos alguma grávida com esses anticorpos tem que se fazer uma monitorização muito mais estreita. Geralmente são grávidas que estão nas consultas de gravidez de alto risco. Não só se detecta que tem esse anticorpo, como se tem que fazer, tal como eu disse há pouco, uma titulação do anticorpo. Consiste em medir o anticorpo numa consulta, passado mais ou menos 15 dias, a grávida volta à consulta e volta-se a medir o título do anticorpo nessa consulta. Se o título do anticorpo estiver a aumentar, pode-se tornar prejudicial para o feto e pode ser mesmo critério de interrupção da gravidez se passar um determinado título. Se os títulos se mantiverem estáveis ou, inclusive, se estiverem a diminuir, a grávida pode conseguir levar a gravidez até ao fim. Isto não se aplica a todos os anticorpos, são mesmo só naqueles que são clinicamente significativos. Os RH, os KEL, lá está, KEL kills. E aqui em Portugal são esses os mais comuns. Existem outros, mas são muito mais raros.
E, por exemplo, os Lewis, que eram outros, também acabam por... Uma ideia que eu tinha era Lewis Leaves e Kelly Kills, mas isto é uma coisa que depois tem que ser confirmada, malta. Confirmem esta mnemónica antes de eu vos dizer. Tenho que confirmar, mas por acaso tenho ideia que os Lewis não é tão clinicamente significativo quanto à imunização, como por exemplo os KEL ou os ABO. Portanto, é uma situação que precisa de vigilância, mas de qualquer maneira não é uma situação que seja para resolver assim propriamente em rotina, ok? É comum?
Não, o Lewis não é muito comum.
Não é muito comum, mas não tens noção se por acaso se é assim tão clinicamente significativo como os KEL?
não é tão clinicamente significativo. O Kell é mais clinicamente significativo. Porque só 9% das pessoas do mundo é que têm antigênio Kell. Antigênio. Portanto, só essas 9% é que não terão o anti-Kell. Todas as outras poderão estar sujeitas a ter o anti-Kell. Ou seja, não só é um número muito grande de pessoas, como ainda por cima é um anticorpo clinicamente significativo. Portanto, é um grande fator a vigiar. O Luís, eu não quero estar a dizer percentagens porque não tenho a certeza, enquanto que do Kell tenho, do Luís não tenho a certeza das percentagens, mas são muito menos pessoas que o têm e portanto, e além disso, é muito menos significativo, portanto não nos preocupa tanto o Luís.
Então, Lewis leaves e Kelly kills.
Lewis leaves, Kelly kills.
Pronto, não é Kelly, é Kel, mas pronto, eu decorava assim, porque depois também quando vocês estão a estudar para a PNA têm a liberdade de decorarem da forma mais original que se lembrarem. Pronto, equipa, mais alguma coisa a acrescentar?
Eu acho que foi um caso excelente e é sempre um gosto discutir e aprender e relembrar muitos destes conceitos, e mesmo que já não sejam das nossas áreas a que agora estamos a seguir, mas é como tu próprio disseste, é uma abordagem que nós, como não deixando de ser também e sempre na senda de nos mantermos médicos atualizados e pelo bem doente, clínicos gerais, e esta perspectiva que é com essa perspectiva que eu acho que quem encara a prova deve ter, ok, estão a aprender conceitos que vos vão permitir ter uma perspectiva geral e isso comparativamente ao Erickson, nós estamos fartos aqui dizendo a Med Apprentice é algo muito mais pedagógico e foi o que tu disseste, Pedro, depois são aspectos que nos ficaram, apesar de tudo, aspectos importantes teóricos e que não deixam de ser úteis mesmo na nossa prática clínica, mesmo muito desvirtuada daquilo que ela agora possa atualmente ser, mas reconhecer efetivamente o que está mal e, portanto, não, mesmo depois, quem esteja a ouvir isto, mesmo que esteja no ano comum agora e que até já queira ver a prova atrás das costas, não deixe de ter este gosto de discutir casos clínicos e de ver o doente sempre como um todo, porque depois é o que acaba por fazer a diferença e acho que é sempre ótimo estarmos nesta busca de conhecimento e discussão. Por isso, obrigado. E obrigado mesmo, foi muito interessante o caso e a discussão convosco, claro.
Mais algumas palavras, Filipe?
Acho que fizeram uma análise excelente do caso, apesar de pronto, como o David tinha dito, eu tinha feito um caso de imunoterapia, sendo imunoterapia. Tiveram os dois muito bem e são conceitos que realmente se vão perdendo o contacto depois de já não estar com a especialidade, ou seja, não vou desresponsabilizar disso, eu tenho contacto com estes conceitos diariamente e por isso é que os tenho tão presentes, mas não posso deixar de vos dar os parabéns, principalmente ao David, que destrinçou perfeitamente o caso até chegar à doença hemolítica de feto e de recém-nascido, antes de saber as opções, não sendo imune em outra via. Por isso são conceitos que é sempre importante ir revendo, mesmo não estando na especialidade, tal como disseste, mesmo pondo a PNA para trás, são conceitos importantes de ir revendo e não quero deixar de dar os parabéns para, apesar de estar noutra especialidade, ter chegado direitinho ao diagnóstico. Foi um caso que gostei de ter debatido convosco.
Pronto, equipa, muito obrigado. David, excelentes palavras com que nos presenteaste agora no fim. De facto, é importante sempre mantermos estas coisas, de facto as pessoas precisam de ter uma abordagem completa, é uma honra enorme poder exercer a medicina e é uma honra enorme ter discutido este caso com vocês. Portanto, muito obrigado, David Alves, muito obrigado, Filipe Fonseca Dias, daqui Pedro Teixeira, e muito obrigado a todos os nossos ouvintes e vemos-nos nos próximos episódios. Forte abraço a todos.